Isso é um trabalho que eu gosto mesmo de fazer, o pesquisar, o saber, o datas, historicamente, de onde é que aquela personagem veio. Acho que isso aí faz sentido para depois o teu papel ser interpretado de uma maneira mais consistente e o público que está a assistir vai também sentir isso, percebes? Porque depois a verdade com que tu fazes as coisas faz com que o público se envolva de uma maneira mais forte, não é? E sim, há outras personagens que são um bocadinho mais superficiais e são mais espontâneas. As personagens que eu tinha na revista, como eram várias personagens, ou seja, aquilo nos bastidores parecia os Jogos Sem Fronteiras, estava sempre a trocar de roupa e a correr de um lado para o outro, é um bocadinho mais superficial, tu não tens tanto tempo para aprofundar aquelas personagens porque são coisas rápidas, não é? São pequenos números, pequenos sketches, que vais aperfeiçoando isso consoante o encenador quer. E o Filipe é um encenador que sabe muito bem aquilo que quer e puxa por ti de maneira a espremer aquilo que ele quer.
O que é certo é que no início da nossa conversa tu falavas que quando trabalhavas aqui no Hostel da Feira, aqui a dois passos de onde nós estamos neste momento, há alguns anos atrás, tu quase que rejeitavas porque não acreditavas no sonho. Tu agora aos 34 anos olhas para trás e devias-te a fazer aquilo que sonhavas, mas que não acreditavas ser possível fazer. Olhando agora para trás, fazendo uma pequena retrospectiva, qual é o balanço que tu fazes? O que é que dizes à Bruna de há 10 anos atrás? Se pudesses voltar 10 anos atrás, o que é que tu lhe dizias neste momento? E qual era o balanço que tu fazes? O que é que tu lhe ias contar?
Se pudesse dizer à Bruna de há 10 anos atrás, dizia-lhe, olha, prepara-te. Prepara-te porque isto não vai ser nada fácil. Mas dizia-lhe para ir. Ainda assim, vai, mas prepara-te. Porque efetivamente não é fácil.
Mas valeu a pena?
Eu espero que sim, porque continuo a lutar para que valha a pena, porque efetivamente quando estou em palco e quando estou a fazer aquilo que gosto, sinto que vale a pena, mas é claro que há momentos menos bons, há momentos em que, pronto, estou há cerca de um ano em que decidi respirar um bocadinho sem ser Filipe Laferre, ou seja, eu trabalhei 10 anos consecutivos com Filipe. E achei, bem, agora está na hora de tentar experimentar fazer outras coisas. Está na hora de tentar conhecer outras pessoas, tentar trabalhar noutras áreas. Mas áreas, não em áreas diferentes, mas outros núcleos. Sei lá, fazer televisão, telenovela ou cinema, quem sabe. Que, não sei, nunca se sabe, não é? Mas de facto não é nada fácil, porque é um lobby muito... muito já pré-concebido. Depois acho que estamos a passar uma fase a nível artístico que está tudo ao contrário. Primeiro vem a capa, só depois é que tu vês o interior. Ou seja, as pessoas não querem saber se tu és bom ator, se és mau ator. Se fores uma cara bonita e se tiveres, pronto, uma carinha laroca, mais rapidamente és contratado, ou então se conheceres fulano tal, mais rapidamente ficas com aquele papel, e depois acaba-se por se perder a qualidade das coisas. Ou seja, não interessa. O que interessa é que leves uma saia curtinha e que vais para lá dar ao rabo, como se costuma dizer, mas isso incomoda-me, efetivamente, porque faz-me pensar, fogo, tive eu 10 anos tipo, a tentar absorver ao máximo, a tentar evoluir, a tentar aprender com os melhores, quando, pelos vistos, não é preciso, tipo. E isso deixa-me um bocadinho triste, porque não é mesmo nada fácil. E quando vejo colegas meus ou pessoas que eu conheci, miúdos, que neste momento também estão a tentar seguir a carreira musical ou a carreira de ator, eu penso, fogo, olha, espero mesmo que consigas, porque isto não é mesmo nada fácil. E em Passos Brandão, principalmente, conheço várias pessoas que o estão a fazer, e é um orgulho para mim saber que não sou a única branduense que vive em Lisboa a tentar algo no mundo da música e no mundo do teatro, mas não é mesmo nada fácil.
Vamos introduzir mais um momento musical. Vamos ficar com uma música muito especial para ti. Estamos a falar de Eu Sei, da Sara Tavares.
Ah, sim.
Explica-nos aos nossos ouvintes o porquê desta música.
Oh, essa música, Sara Tavares. Essa música foi a música que eu escolhi na altura nos Ídolos para passar à fase final, ou seja, entre as chamadas galitas às galas grandes, e pronto, e é uma música que também cantava com a Nani nos casamentos, e a minha avó adorava ouvir-me cantar essa música, e pronto, é especial.
Pois cá, então, com a música de Sara Tavares, Eu Sei, e já voltamos para a reta final do programa Talentos e Sintonia. Estamos à conversa com a Bruna Andrade.
Falar e a voz soar com amanhã, eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Se a tristeza é mais profunda que a dor, se este dia já não tem sabor, e no pensar que tudo isto já pensei, eu sei. Se eu beber dessa luz que a
de Sara Tavares, Eu Sei. Estamos mesmo na reta final da conversa com a Bruna Andrade, e como é hábito na reta final da nossa conversa, deixamos em pano de fundo a restante seleção musical da nossa convidada. Estamos a aproximar-nos do fim, já a seguir teremos Nação Globófila com o grande Paulo Pereira, mas ainda há tempo para conhecermos mais algumas facetas da nossa convidada, da Bruna Andrade. Já falamos bastante sobre teatro musical, mas não é só teatro musical que podemos conhecer a Bruna Andrade. Há aqui uma passagem em 2012 muito especial para ti, que tu participaste no Festival RTP da Canção. Fala-nos um pouquinho sobre esta passagem.
Foi mesmo uma passagem.
Exatamente, mas como é que tu vês? Nós, eu estou a pegar neste ponto porque ontem vivemos
a final
do RTP, do Festival da RTP da Canção.
Olha, eu acho
como é que tu vês então este festival, e como é que tu já estiveste lá dentro, como é que viveste este momento?
Eu lembro-me de ser miúda e Portugal parava para ver o Festival da Canção. E a canção vencedora passava, não sei se era depois do telejornal, tipo com videoclipe, não sei se tu te lembras. Todas as crianças sabiam de cor as músicas e não sei o quê. Hoje em dia acho que já não é assim. Hoje em dia já há algum tempo que não é assim. O festival começou-se a tornar de uma maneira tão doentia de competição que foi-se perdendo, lá está, o que é de valor, que é... A mensagem das letras, a composição melódica, foi-se fazendo música como quem faz, sei lá, tricô, assim, às três pancadas, não sei. E então, essa passagem foi porque eu tenho um amigo meu que é, pá, o grande sonho dele, de facto, é ir à Eurovisão como representante de Portugal, que é o Rui Andrade. E nesse ano ele era o segundo ano que ele concorria e ele precisava de pessoas para fazer coros, convidou-me, eu disse que sim, obviamente, mas não é de todo uma experiência que não sei se algum dia tiver um convite, quem sabe.
Quem não, sabe a Bruna não estará a representar, olha, Portugal,
não? Quem sabe, posso esperar, não, ainda não vai a Kiev ou algo do género, mas não é uma coisa que atualmente eu acompanho, porque acho que lá está, que já não se fazem aquelas músicas. Houve uma ou outra, como a Senhora do Mar, do Carlos Coelho, no ano que a Vanessa concorreu com Alvorada, do Nuno Feist, também acho que era uma música vencedora, mas retirando isso... Tipo, o Rui, o primeiro ano que concorreu foi com a música Em Nome do Amor, que era uma música do Carlos Meirelles e do Artur Guimarães, que até hoje, das três que ele levou, acho que era para mim, era a música vencedora do ano que ele foi, mas de resto não acompanho, não costumo acompanhar.
Já participaste também em várias galas, tanto de televisão como de outro tipo de eventos. Tu gostas deste tipo de desafios, desses desafios curtos, como já falaste logo no início do programa, que é um mês de trabalho e depois tens uma noite. Tu ainda continuas a fazer esse tipo de trabalhos e como é que encaras estes desafios?
Eu gosto de tudo o que seja fazer coros. Normalmente os cantores não gostam muito de trabalho de estúdio, porque é preciso estar ali horas e horas a gravar vários voicings e dobrar e triplicar e agora faz isto e agora faz aquilo. Eu gosto desse trabalho, gosto de cantar ao vivo com mais colegas, gosto principalmente de contar histórias. Quando as músicas têm uma história para contar, e se tu puderes associar essa história a uma pequena encenação, tanto melhor. Eu gosto de contar histórias, eu gosto de representar, eu gosto de estar em palco e acho que é isso que me motiva a querer continuar.
Contar histórias, conseguiste exatamente nas tuas participações em novela, tu já tens participações, passaste pelas novelas Jardins Proibidos.
Sim,
e a Única Mulher.
Sim, mas são pequenas participações,
mas tu
quase figuração.
Conseguiste ver em televisão a curto espaço de tempo, era um desafio que gostarias, já falaste do cinema como sendo um sonho, tu falaste com algum entusiasmo nessa situação.
Não sei,
e novelas?
Não sei, eu lembro-me de ser miúda e ver bastantes telenovelas brasileiras, porque acho que os atores brasileiros representam com uma energia e com uma verdade que os portugueses não têm isso. É sempre tipo, até a Senhora do Lixo tem que vir com o cabelo penteado e maquiado, ou seja, isso não é verdade. Estás a perceber? Não acho que seja... Faz telenovelas muito... Pois anda-se ali num enredo, nunca mais sai do mesmo. E são telenovelas que demoram meses e meses. Mas não sei. Acho que era uma experiência gira, se pudesse participar.
E atualmente, o que é que a Bruna tem andado a fazer? O que é que podes levantar um pouquinho o véu aos nossos ouvintes?
Olha, atualmente, e a convite de um grande ator, no meu ponto de vista, que é o Joaquim Monchique, tive a oportunidade de trabalhar com ele a primeira vez numa revista que o Filipe fez, no Politeama. Agora ele está a fazer a reposição de uma peça que ele já tinha feito, que se chama Mais Respeito Que Sou Tua Mãe. E estou-me a rir porque eu confundo sempre o título com A Minha Mãe é uma Peça, que é uma peça brasileira do Paulo Gustavo, em que o conceito é muito idêntico. Ele faz de mãe, de uma família um tanto ou quanto desequilibrada, tem montes de problemas aquela família, mas no fundo o que os une é o amor. E acho que de facto, acho que todas as famílias têm um bocado isso. Há sempre aquela confusão, e um é nervoso e o outro é estressado e outro não sei o quê, mas no fundo, quando há amor, tudo vale a pena e tudo se cura.
Bruna, estamos mesmo a chegar ao fim do programa. Espetáculos que mais te marcaram? Certamente será difícil linkar aquele que mais te marcou, mas se tivesse que escolher alguns que mais te marcaram, aqueles que vêm ao coração, eu volto a dizer, não tanto à memória, mas ao coração, quais são aqueles que te vêm ao coração?
Oh, talvez de facto o primeiro, como já disse há bocado, o Jesus Cristo Superstar.
Na altura em que ouvimos em pano de fundo Superstar mesmo, desse musical.
Ah, é? É que eu aqui não estou com os fones, não estou a conseguir ouvir, mas pronto, confio em ti. Mas sim, acho que esse marcou-me bastante. A Annie também, porque foi talvez dos primeiros que tive um papel um bocadinho mais trabalhoso, e era um papel cómico. E este último do Tarzan, para mim, foi difícil, mas foi emocionalmente foi muito bom ver que as pessoas que gostavam de ver o trabalho todo que eu tive, e todos os exames de hospitais que fiz, de aos joelhos e mãos, valeu tudo a pena, porque de facto as pessoas elogiavam muito o meu trabalho, e isso é bom.
E as pessoas que mais te marcaram?
Ao longo deste tempo todo, profissional, o professor Henrique, a Nani, o próprio Filipe, claro, que foi o meu grande mentor ao longo destes 10 anos, apesar de ele saber que eu sou meio maluca e às vezes termos assim muitas discussões um com o outro, mas sim, de tudo que aprendi foi veio dele, não é? Mas houve mais pessoas do CIRAC, principalmente do CIRAC, naquela fase inicial, apoiaram-me imenso. Eles foram incansáveis de fazerem telefonemas, Paulo Jorge, pá, não sei, há tanta gente que agora seria injusto estar aqui a nomear, mas principalmente os meus pais, e não vou dizer, é isso, é os meus pais.
Planos para o futuro, quais são os planos para o futuro? Qual é que tens guardado como metas e sonhos? Qual é a meta ou o sonho que tens para realizar?
Não sei, eu gosto de viver um dia de cada vez, não fazer grandes planos, porque às vezes quanto mais planos fazemos, mais o tiro sai pela culatra, como se costuma dizer. Eu não gosto de fazer muitos planos, eu quero é ser feliz e continuar a fazer aquilo que gosto, que é representar e cantar, e se puder conciliar isso tudo, tanto melhor.
Bruna, estamos mesmo no final, e no final fazemos uma pequena brincadeira com os nossos convidados, que se chama as respostas rápidas, em que eu dou o mote com uma palavra e respondes a primeira coisa que te vier à cabeça. Podemos então fazer este pequeno jogo.
Graças, vai lá.
Vamos a isso?
Chuta.
Então, prato favorito.
Prato favorito, eu não como carne, já não posso dizer qual era o meu favorito, por isso agora vai ser marisco.
Um filme,
As Palavras Que Nunca Tirei.
Livro.
A Lua de Joana.
Música.
Música. Isso é tão injusto. O hino do Benfica.
Uma viagem.
Turquia.
Uma qualidade.
Uma qualidade de quem? Tua ou minha?
Tua.
Minha? Persistência.
Um defeito.
Teimosa.
Sirac.
Lindo, coração.
Ídolos.
Não sei. Como?
Ídolos.
Ídolos. Eu não tenho.
Jesus Cristo Superstar.
É um amor.
Teatro musical.
Paixão.
Passos de Brandão.
É o meu cerne.
Amigos.
Amigos. Amigos são essenciais.
E família?
Família é para a vida.
Bruna, pedia-te então agora que deixasses uma mensagem final aos nossos ouvintes, a todos que nos acompanham via rádio 92 FM e por todo o mundo através de sintoniaferense.pt, que também que relemos como é que podemos acompanhar o teu trabalho e chegar a falar até a ti. E uma mensagem final da Bruna Andrade para todos que nos ouvem, que todos aqueles branduenses, todos aqueles feirenses, todos aqueles ouvintes que nos acompanham e que um dia tiveram um sonho, ou que todos aqueles que ainda têm um sonho e que pensam em desistir, e como tu uma vez também pensaste em desistir, mas não desististe e
Sim.
provaste que às vezes sonhar também é prova de que conseguimos.
Sim, eu acho que para já, e antes de mais, a todos aqueles que nos acompanharam ao longo desta conversa, obrigada por terem feito e obrigada por acompanharem e apoiarem.